Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá pessoal, Mundioca na área comigo, Marcelo Castilho e também com a Melina Saad. E eu pergunto para a minha cara companheira. Você sabe o que aconteceu no dia 26 de abril de 1986? Eu sei que você não era nascida, mas...
muito obrigada pelo não era nascida, mas eu era nascida sim, eu tinha 4 anos. Eu li que Chernobyl foi preservado exatamente do jeito que estava. Que tem até um quadro, olha que interessante, uma professora que ela estava escrevendo, dando aula, e o quadro permanece do mesmo jeito que ela parou quando foi atingida pela radiação.
Vamos saber o que esse acidente nuclear deu de ensinamento para o mundo. As outras usinas que vieram são exatamente iguais às de Chernobyl? Sim ou não, talvez? A gente lembra que recentemente tivemos um problema parecido lá no Japão com a usina de Fukushima. Será que foi a mesma causa? Será que teve a mesma consequência? E esse é um assunto que a gente vai tratar hoje, trazendo aqui gente da área, gente que sabe muito do tema, e a gente aproveita para chamar o nosso primeiro convidado.
A gente tem o prazer de conversar aqui no Mundioca com Cláudio Almeida, doutor em engenharia nuclear pelo MIT, aposentado da Kenen e com 14 anos de experiência na Agência Internacional de Energia Atômica em Viena. Foi também presidente da Associação Brasileira de Energia Nuclear. Que bom que a gente está com a pessoa certa para falar sobre o tema de hoje. Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, doutor, pelo convite.
Prazer é nosso. A gente começa essa conversa querendo saber o seguinte: o que o acidente em Chernobyl deixou de ensinamento para o mundo?
Bom, deixa eu lembrar que o acidente ocorreu no dia 26 de abril de 1986, certo? Esse é o dia em que eu completava 40 anos.
Opa.
E hoje eu estou completando 78, portanto faz 38 anos que esse acidente ocorreu. Claro que foi um acidente bem grave, espalhou radiação ao redor da usina, incluindo Rússia e Bielorrússia e Ucrânia, e a nuvem se espalhou também pela Europa, causando um grande problema. Mas é claro que com isso se aprendeu muita coisa, porque todo acidente nuclear é estudado profundamente e as lições são aprendidas.
E ainda tem perigo de contaminação?
Não, a situação no acidente de Chernobyl é muito controlada. Na verdade, logo após o acidente foi construído uma cobertura na usina, que chamava o sarcófago. Claro que foi uma coisa de emergência, portanto foi feita coisa externa, sem chegar perto, e com o tempo isso aí se deteriorou, foi uma coisa provisória. Atualmente foi construída sobre esse sarcófago, que chamavam sarcófago, uma unidade ecologicamente segura, que é a maior cúpula de aço que existe no mundo. Foi feita em duas partes e colocada em cima desse sarcófago, para que agora se comece a pensar em como descontaminar essa região. Então a situação é bastante segura. É claro que ao redor da usina não se deve morar continuamente. Então existe ainda gente que circula por lá, mas é tudo controlado. A cidade de Pripyat, que ficava próxima à usina, foi evacuada depois do acidente e foi construída uma cidade chamada Slavutich, onde todos os 100 mil habitantes foram relocados.
Cara, me chamou a atenção o fato de você lembrar, eu tinha 40 anos, hoje eu tenho 78. Como é que isso, assim, a sua sensação ao ver isso nos jornais, ao tomar conhecimento desse acontecimento tão histórico, né? Na hora você sabia que era algo histórico?
Olha, eu estava na agência desde 1983 e minha atividade principal era dar assistência aos países do leste europeu. Tchecoslováquia, que naquele tempo era um país só, hoje são dois, a Hungria e a Bulgária. E a Polônia, que estava começando a construir um reator soviético. Então, todos esses países tinham reatores produzidos pela União Soviética. Quando houve o acidente, foi num tipo diferente de reator. Era um tipo de reator que a Rússia não vendia para os países, mesmo seus aliados. Esse reator só existe na Rússia e na Ucrânia, que naquele tempo era bem ligada à Rússia. Então, como eu trabalhava com esses países do leste europeu, nós já tínhamos identificado alguns problemas nesses reatores, houve um movimento muito grande para tentar minimizar esses defeitos. Por exemplo, toda a Europa, que antes não tomava conhecimento dos reatores do leste europeu, se deu conta que não adiantava ter os seus reatores seguros, que eles precisavam que os reatores do vizinho fossem seguros também, já que as nuvens radioativas não conhecem fronteiras. Então foi criado na Agência Internacional de Energia Atômica um programa especial para melhorar a segurança dos reatores fabricados pela Rússia e exportados para esses países, Tchecoslováquia, Hungria, Bulgária e Polônia. E dentro desse projeto, eu que estava engajado com assistência técnica, fui contratado por esse projeto, que foi organizado pela agência e pelo Banco Interamericano, Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, e eu fiquei 7 anos depois envolvido nesse projeto, que era, na verdade, uma análise e uma recomendações para a melhoria da segurança dos reatores soviéticos. Mais tarde, esse projeto foi estendido não só para os reatores VVR, que era o tipo que era exportado, mas para os reatores tipo RBMK, que eram os reatores de tipo Chernobyl.
O Brasil estaria preparado para reagir se algo semelhante ao que acontecesse, por exemplo, em Angra?
Em primeiro lugar, em Angra não pode acontecer algo semelhante. Pode acontecer um acidente, não está excluído a possibilidade de um acidente em Angra. Mas o tipo de reator que foi construído em Chernobyl é um tipo de reator que não se constrói no Brasil e nem em outras partes do mundo. São reatores sem contenção e moderados a grafite, que é um material que eventualmente pode incendiar. O reator de Angra é um reator a água pressurizada, refrigerado a água pressurizada, e ele tem ao redor da parte radioativa, que é o circuito primário, tem um edifício de contenção de aço, revestido com um edifício de concreto. Então, isso faz com que qualquer acidente que ocorra no reator fique restrito a essa parte, que é essa parte dentro da contenção. Mesmo assim, o caso de Angra, nós temos um plano de emergência já preparado, e esse plano de emergência é exercitado todos os anos com o envolvimento da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Rodoviária, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que faz monitoramento através do Instituto de Radioproteção e Dosimetria, e, claro, com a operadora eletronuclear também. Então, são feitos vários cenários de acidentes possíveis e esses acidentes, esse plano de emergência é exercitado nesses casos.
Tem país repensando o uso da energia nuclear?
Não. Vamos ver assim. As consequências imediatas do acidente foram contaminação daquela região e o espalhamento pela Europa. Com isso, as consequências a longo prazo refletiram em alguns programas nucleares. Por exemplo, a Áustria tinha um reator pronto para operar e houve um plebiscito nacional e foi decidido que não ia operar o reator. O reator foi desligado. Não foi ligado. E venderam as partes do reator para outras centrais. A Itália tinha 4 reatores em operação e estava construindo um outro reator. Com o acidente de Chernobyl, houve também uma grita popular e cancelaram esse de construção e eventualmente desligaram os outros 4. E o caso mais emblemático é o da Alemanha, que já tinha, devido a um processo político, decidido desligar antecipadamente seus reatores. Mas, com o acidente de Chernobyl, eles resolveram antecipar esse desligamento. E mais tarde, com o acidente de Fukushima, piorou ainda a situação. Mas outros países não. Se você olhar países como a China e a Índia e a Rússia, estão construindo reatores com grande presteza. Todo ano tem reatores novos entrando em operação. Na China, cada mês entra um reator novo em operação. Fora disso, existem países novos que estão entrando. Dou 2 exemplos típicos. A Turquia, que há décadas vinha falando em construir reatores nucleares, sempre estava adiando, e finalmente, com o problema de aquecimento global e descarbonização, resolveu construir e está construindo reatores nucleares com o auxílio dos russos, que deve entrar em operação ainda nesse ano ou no ano que vem. E outro país ainda mais emblemático, Bangladesh. Bangladesh é um país pequeno, mas com uma população enorme e sem fontes de energia disponíveis. E eles também, com o auxílio dos russos, estão construindo reatores para substituir ou para fornecer a energia de que eles precisam. Um outro caso que também é emblemático é o caso dos Emirados Árabes. Nadando em petróleo, sempre usaram petróleo para produzir energia elétrica e de repente se deram conta que o petróleo vai acabar. Então eles compraram 4 reatores da Coreia e que já estão montados e que eu acredito que 2 estão em operação e os outros 2 estão para entrar em operação nos próximos meses ou anos. Então não há uma parada da energia nuclear. A Índia continua construindo, o Egito está construindo, a Jordânia está pensando em construir. Então vários países estão entrando no clube nuclear. E o Brasil tem 2 usinas em operação, uma de origem americana, uma de origem alemã, e agora está com a terceira usina com a construção parada, mas se prevendo que talvez ela deva ser terminada por uma questão econômica até.
Era isso que eu ia perguntar para o senhor, seu Cláudio. A questão do Brasil, por que o Brasil, durante muito tempo, ficou parado com o programa nuclear dele?
Olha, infelizmente, eu não estava no Brasil no tempo que pararam a construção de Angra 2. Quando eu voltei de Viena, em 1998, se decidiu acabar Angra 2. Infelizmente, Angra 2 e Angra 3 eram para ser construídas juntas, como se faz por razões econômicas. O pessoal que trabalha numa área vai e se transfere para a próxima usina. Mas a decisão foi acabar só Angra 2. E Angra 3 ficou parada todo esse tempo. Então, há um atraso muito grande, tanto em Angra 2 como em Angra 3, e Angra 3 está parada na metade. Há uma razão difícil de explicar, porque ele necessita de investimento. Mas, claro, são investimentos. As usinas nucleares exigem um investimento antecipado. Você gasta muito, por muito tempo, vai se pagar depois nos 40 anos de operação ou 60 anos de operação, como está se prevendo hoje em dia. E, infelizmente, para um governo ou para um pessoal que tenha uma visão muito curta, é difícil justificar um investimento tão grande e só vai dar os lucros bem adiante.
Queria falar com você agora a respeito da transferência de tecnologia. Por que os países que constroem as usinas nucleares nem sempre ou quase nunca estão dispostos a fazer essa transferência de tecnologia e também nada os obriga, né?
Não, mas se você pensar no programa que o Brasil fez com a Alemanha, era um programa muito bem bolado. Era um programa onde você ia construir vários reatores com um aumento em cada um deles da nacionalização. Então, a ideia do programa Brasil-Alemanha foi muito bem pensada. Iam construir os primeiros 2 reatores aqui, o terceiro já ia ter uma nacionalização maior e, no final, o Brasil teria a capacidade de produzir seus próprios reatores com a fábrica da Nuclep em Itaguaí, IND produzindo o combustível em Resende e com a tecnologia que estava naquele tempo na Nuclei, hoje na eletronuclear, da fabricação de reatores. Então, essa é a ideia, você ir aumentando a nacionalização até você ser independente. Caso típico, Coreia. A Coreia começou o seu reator, Core 2, exatamente quando o Brasil fez a Angra 1. Os 2 reatores são iguais, são feitos pela Westinghouse. Depois disso, a Coreia comprou reatores franceses, com uma parte de nacionalização, depois comprou reatores canadenses com uma outra tecnologia, depois comprou reatores americanos com uma terceira tecnologia da Babcock & Wilcox e depois construiu seu próprio reator. Não só construiu seu próprio reator, como estão vendendo reatores, como eu falei, para os Emirados Árabes e estão com forte concorrência nos reatores que vão ser construídos na Polônia. Então, essa progressiva nacionalização é que leva à independência. É claro que os países que vendem a tecnologia têm uma ideia de que eles querem ter um freguês cativo, mas o próprio país que desenvolve tem uma tendência a nacionalizar. Depende da infraestrutura da indústria do país, como é o caso da Coreia, que tem uma boa indústria e pôde nacionalizar quase que 100% do reator. Já não se espera o mesmo, por exemplo, de Bangladesh, comprando reatores já de, como se chama, turnkey, os reatores prontos, e eu não acredito que em pouco tempo eles vão construir seus próprios reatores, eles vão sempre ter que importar a tecnologia.
Hoje, quais são os países que mais estão predispostos a ceder a tecnologia?
Olha, é difícil de dizer, depende isso de negociações internacionais, mas no caso, vamos dizer assim, do Brasil, o programa com a Alemanha envolvia transferência de tecnologia, só que a Alemanha agora não tem mais a tecnologia nuclear, simplesmente eles desligaram os reatores. Existe ainda uma parte da antiga KVU que foi comprada pela Framatome francesa. Então, esses são os que têm uma tecnologia que pode ser transferida ao Brasil. Aos poucos, com dificuldade, e vamos ver o que se pode fazer.
Agora, o Irã é um país temido por conta dessa questão nuclear. E eu te pergunto, há motivo para isso?
Tem duas coisas em separado. Primeiro, do ponto de vista de centrais nucleares, o Irã começou a construir uma usina no mesmo tipo de projeto que o Brasil tinha, com a Alemanha, com a KGU, e com uma progressiva nacionalização. Quando eu estava no MIT, a maioria dos estudantes ou era brasileiro ou era iraniano, porque era o que a gente estava sendo treinado para eventualmente absorver a tecnologia. Infelizmente, no Irã, eles tiveram a guerra com o Iraque. E com a guerra do Iraque, os alemães simplesmente se retiraram e deixaram uma usina construída pela metade. Essa usina foi muito, muito mais tarde terminada pelos russos. E ela está em operação, tem até um bom desempenho. Então, o Irã precisa produzir urânio para produzir combustíveis para essa usina nuclear. A outra parte que é mais complicada é que o Irã desenvolveu uma tecnologia de enriquecer urânio, que é para produzir o combustível para a usina. E essa tecnologia de enriquecimento pode ser escalada, ou seja, aumentada, para levar a enriquecimentos mais altos, que eventualmente leve a valores de enriquecimento de urânio que você possa usar para armas nucleares. E é isso que se tenta evitar. O Irã está sujeito às inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica, que é a outra função da agência, é se assegurar que nenhum país vai produzir armas nucleares. Então, a agência faz inspeções no Irã, mas tem tido muito problema com a falta de colaboração, de vez em quando descobrindo algumas instalações secretas ou que o Irã está enriquecendo além do limite que é aprovado pela Agência Internacional de Energia Atômica. Aprovado não, é certificado pela Agência Internacional de Energia Atômica. E é claro que o Irã está fazendo isso porque está sujeito a sanções tanto americanas como da Europa, e eles estão tentando lutar contra essas sanções.
O senhor acredita que haja uma confusão para as pessoas que têm um certo tipo de preconceito à energia nuclear, exatamente confundindo a usina nuclear com armas nucleares?
Infelizmente, há uma confusão dessas duas coisas. Mas as usinas nucleares, como as do Brasil, por exemplo, que usam urânio enriquecido a 2% ou 3%, jamais vão poder produzir armas nucleares. Né? Além disso, as usinas do Brasil estão sujeitas também à supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica. A Agência Internacional de Energia Atômica tem inspetores que vêm de tempos em tempos no Brasil, tem câmeras que estão focadas no reator o tempo inteiro e os inspetores veem o que a câmera está mostrando. E mesmo na usina de enriquecimento em Resende, a Agência Internacional de Energia Atômica colhe amostras para ter certeza que nós não estamos enriquecendo além dos 3% ou 4% que a gente precisa para combustível da usina. Mas, infelizmente, tem gente que confunde as duas coisas, que não se dá conta de que o urânio que é usado na usina não pode ser usado diretamente para a produção de armas nucleares. É preciso um enriquecimento muito maior e uma tecnologia muito maior para produzir o urânio para a bomba. E para produzir a bomba precisa-se muito mais de tecnologia. E ainda precisa-se de muito mais tecnologia para ter o modo de pôr essa bomba num país inimigo. Então são três coisas que preciso que o Brasil não tem e não tem interesse de fazer.
Cláudio, quem tem armas nucleares? São só aqueles países lá que compõem o Conselho de Segurança da ONU?
Não, infelizmente existem os 5 países que têm veto na ONU, são os países que têm armas nucleares. Estados Unidos, França, Inglaterra, China e Rússia. Fora disso, existem armas nucleares na Índia e no Paquistão, que infelizmente estão sempre com provocações um contra o outro. Há um consenso mundial de que Israel deve ter também bombas nucleares, apesar de que Israel nunca admitiu, nem que tem, nem que não tem. Mas há um consenso mundial de que Israel deve ter bombas nucleares.
E quem cala consente, né? Se eles não falam que não tem.
Mais recentemente, teve o problema da Coreia do Norte, que era parte do Tratado de Não Proliferação, que proíbe você ter armas nucleares, mas se retirou do tratado, enriqueceu o urânio, produziu plutônio, não se sabe exatamente o quê, e fez uma explosão atômica que foi detectada, porque é fácil de detectar externamente, né? Mas não se sabe os detalhes, porque a Coreia do Norte é muito fechada e não se tem detalhes do que aconteceu. E também não se sabe se eles têm outras armas nucleares.
O senhor acredita que o Irã também possa ter desenvolvido seu projeto próprio escondido?
Atualmente, não. Eu acredito que não. Nem tem a capacidade de gerar urânio para isso, nem tem a capacidade de fabricar a bomba. Mas, dentro das condições que estão atualmente, é uma desconfiança de que eles podem partir para isso aí, principalmente se eles continuarem prensados por sanções externas. Mas, atualmente, a própria agência diz que eles não têm a capacidade de uma bomba, de uma arma nuclear, e que eles têm a capacidade de, em pouco tempo, chegar à produção de urânio para uma arma nuclear. Mas daí para chegar à arma nuclear ainda tem um grande passo, que é a tecnologia da explosão.
Eu já ouvi analista dizendo que o Brasil está comendo mosca, que poderia estar investindo muito mais na energia nuclear. Você concorda?
Eu acho que sim. Infelizmente, com essa parada de Angra 3 e da discussão burocrática que está em cima disso, as coisas estão paradas no Brasil há muito tempo. Quando eu fui presidente da ABEN, da Associação Brasileira de Energia Nuclear, em 2018, a minha plataforma era lutar pela conclusão de Angra 3. Isso em 2018. De lá até hoje, pouca coisa aconteceu. Há um caminho crítico que está sendo tomado pela eletronuclear, quer dizer, fazendo alguma coisa para não atrasar mais, mas em compensação, a decisão de terminar Angra 3 ainda está sendo discutida desde 2018. E até agora nenhuma decisão foi feita. Claro que existe uma decisão econômica, mas existe também uma decisão de que você precisa de energia segura, tendo em conta que o Brasil não pode depender exclusivamente de fontes como eólica e solar, que dependem da natureza, depende do sol e depende dos ventos.
Aí é que está. Qual seria o principal benefício, a principal vantagem de nós termos aqui uma energia, uma planta nuclear que desse para produzir energia para o país inteiro?
Não, para o país inteiro é muito difícil. O Brasil tem uma capacidade instalada enorme e 85% dela é de hidroelétrica. Depois tem uma parte das eólicas e da solar, que estão crescendo bastante, e ainda tem o uso das combustíveis fósseis, como gás, eu acredito que óleo também. A usina nuclear, duas usinas nucleares de Angra, produzem cerca de 3% da energia total do Brasil, é bem pouco. Mas, em compensação, elas estão numa situação que elas estão no meio do consumo. Elas estão entre Rio, São Paulo e Belo Horizonte. E 45% da energia do estado do Rio de Janeiro vem das usinas nucleares. Entende? Então, para o Rio, ela é muito importante, tanto do ponto de vista de energia, como do ponto de vista de estabilidade das linhas de transmissão e do sistema elétrico. Então, elas são muito importantes. Mais uma usina e aumentar ainda isso, mas principalmente a ideia de Angra 3 é que Angra 3 justificaria todo o esquema de produção de combustível que nós temos. Porque as fábricas da ENB estão não ociosas, mas estão não completamente utilizadas porque falta consumo de combustível. Então, se você tiver três usinas, a ENB teria a capacidade de funcionar o ano inteiro a todo vapor para produzir energia para essas usinas.
E isso por 60 anos?
Não, estamos falando na produção agora. Claro que se fosse falar em 60 anos, você vai ter que ampliar tanto a produção de urânio, que o Brasil tem bastante, mas tem que explorar, como a produção de combustível. Lembra que as usinas, quando elas são licenciadas, você tem que estabelecer uma data, tanto para licença como para, do ponto de vista econômico, quanto tempo eu vou pagar o dinheiro que eu pedi emprestado para construir a usina. E, tradicionalmente, se usa 40 anos. Mas a realidade, quando você chega no fim dos 40 anos, essa usina ainda está relativamente bem. Né? Então, Hoje em dia, a maioria das usinas que foram licenciadas para 40 anos estão pedindo extensão de vida. E é isso que está acontecendo com o Angra 1. Angra 1 foi licenciada em 84 e a licença dela deve expirar no fim de 2024. Mas a eletronuclear está pedindo uma extensão de vida por 20 anos mais. O que é que 80% das usinas nos Estados Unidos e no resto do mundo estão fazendo? Pedindo extensão de vida. Infelizmente, aqui o pessoal ainda não se deu conta. Eles estão dizendo, mas para fazer isso você precisa investir para fazer algumas melhorias para estender a vida. Certo. Mas ninguém está pensando que se você investir isso aí, você vai ganhar 20 anos de produção de energia elétrica. Então, se você gastar alguns milhões de reais para estender a vida de Angra 1, você vai, em 20 anos de operação de Angra 1, mais do que pagar o que você gastou. Você vai pagar e ainda ter lucro, porque você vai operar uma usina de 600 megawatts durante 20 anos e vender essa energia elétrica. Eu acho que o pessoal ainda não se deu conta. Todo mundo está pensando, mas para estender a vida de Angra 1 vai gastar não sei quantos milhões. Em vez de dizer, nós vamos ganhar não sei quantos milhões.
O senhor diria que o Brasil funcionaria bem com quantos reatores, então?
Olha, eu acho que gradativamente você tem que aumentar a produção de energia de base. E energia de base significa usinas que podem funcionar o ano inteiro, independente das condições da natureza, independente de ventos e de sol. Então, quanto mais você tiver desse tipo de... E de rios também, lembra que as hidrelétricas também dependem da natureza. Então, a usina nuclear tem a vantagem que ela pode funcionar 365 dias por ano, 24 horas por dia. Então essa é a vantagem. Mas é claro que ela é parte do conjunto total da rede nacional. Então não é necessário que seja tudo nuclear. Tem que ter uma parte nuclear que é o que a gente chama de energia de base ou energia segura. Então não há necessidade de colocar muito, muito mais usinas. Eu acho que a prioridade é acabar Angra 3. A minha prioridade do ponto de vista de engenheiro é Angra 3 tem que acabar. Tem que terminar e tem que entrar em operação. Depois disso, nós vamos continuar com a tecnologia que se ganhou a construir novas usinas. Talvez no Nordeste, talvez no São Francisco, talvez em outro lugar. Aos poucos vai se criando. Mas eu acho que a primeira coisa é acabar a Angra 3 e depois pensar nas próximas usinas.
Cláudio, essa sua carreira em energia nuclear, ela é uma carreira promissora? Porque eu penso assim, na pessoa que é jovem, que quer estudar o assunto, mas não tem muita informação. Você recomendaria essa carreira?
Eu recomendaria principalmente porque a minha geração, que foi a geração que foi criada através desse programa nuclear e do mestrado especial, quando o professor Evaristo de Carvalho teve a ideia de criar um grupo de elite, mandar para os Estados Unidos para treinar para ser topo da carreira nuclear, e depois teve o programa com a Alemanha, que mandou muita gente para a Alemanha, esse pessoal está na minha idade, 78, 60 e poucos. Então, está se aposentando e saindo da área. Então, é necessário uma renovação do pessoal. Graças a Deus, eles estão criando cursos de graduação em energia nuclear, que não existia no meu tempo. No meu tempo, energia nuclear era só pós-graduação. Agora, existem dois cursos de graduação, um em São Paulo e um aqui na Universidade Federal, de graduação em energia nuclear. E continua o doutorado e mestrado, como sempre teve. Então, eu acho que há muita oportunidade na área de nuclear. E esse pessoal está estudando e se formando nessa área para tomar o lugar que a gente está deixando aí. Além disso, fora a energia nuclear, as usinas que estão em Angra ou usinas no futuro, nós temos um monte de campo de aplicação da energia nuclear na medicina, na agricultura, na pesquisa e desenvolvimento, e todas essas áreas também precisam de conhecimentos da área nuclear que esses cursos de graduação ou pós-graduação oferecem. Então, eu acho que é uma carreira promissora você estudar energia nuclear. Eu recomendaria para pessoas que têm uma visão de futuro.
Tá certo, a gente teve o prazer de conversar com Cláudio Almeida, doutor em engenharia nuclear pelo MIT, aposentado da CNEM e com 14 anos de experiência na Agência Internacional de Energia Atômica em Viena. Também foi presidente da ABEM, a Associação Brasileira de Energia Nuclear. Cláudio, muito obrigado pela sua participação. Você deu uma aula aqui pra gente sobre Chernobyl, Fukushima, Angra, ou seja, todo o panorama que rege essa energia nuclear no mundo. E eu te agradeço bastante. Espero que nossos ouvintes, assim como nós, né, Melina, tenham ficado muito satisfeitos também.
Muito obrigado.
Gostei muito da entrevista, viu? Eu que sabia pouco sobre o assunto, fiquei até com vontade de aprender mais. Muito obrigada.
Estou à disposição. Obrigado.
Tchau, tchau. Um abraço.
Tchau, um abraço.
É, Marcelo, uma análise técnica, muita informação para a gente processar.
Muita história e muito conhecimento, seu
Cláudio. Muita. Vamos para mais conhecimento, para mais informação com o segundo entrevistado do dia.
A gente tem o prazer de receber pela segunda vez aqui no Mundioca, Leonan Guimarães, diretor técnico da ABDAN, Associação Brasileira de Desenvolvimento das Atividades Nucleares e coordenador do Conselho de Ciência e Tecnologia da Amazônia Azul Tecnologias SA. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca.
É um prazer estar com vocês mais uma vez, levando uma palavra sobre um tema tão polêmico, né, e tão mal compreendido que é a energia nuclear.
Pois é, Leonan, o que o acidente em Chernobyl deixou de ensinamento para o mundo por falar em energia nuclear?
O acidente de Chernobyl é um caso bem único, porque foi um acidente provocado pelo homem. Não foi nem o homem que foi a causa do acidente, ele foi provocado pelo homem na medida que um chefe, uma pessoa detentora de poder, determinou que a equipe de operação da usina fizesse com que ela operasse num ponto proibido pelas especificações técnicas, ou seja, não é um acidente de natureza tecnológica, é um acidente provocado pelo homem por uma série de razões aí, de até psicológicas e sociológicas, que não vale a pena a gente entrar no tema, mas o fato é que isso tudo só pôde acontecer num ambiente onde não prevalecia a cultura de segurança nuclear. Essa é a maior contribuição, o maior desdobramento do acidente de Chernobyl para a indústria nuclear, é a criação da cultura de segurança nuclear. Ou seja, um ambiente que permita não se tomar esse tipo de atitude como foi aconteceu lá e se tomar reações sempre prudentes e serem escutados todos os técnicos envolvidos no tema, né? Então, resumindo, a maior contribuição que Chernobyl deu ao desenvolvimento da indústria nuclear foi a criação da consciência e a necessidade de desenvolvimento da cultura de segurança nuclear em todos os operadores.
Agora, a gente sabe que existem passeios turísticos pela região. A pergunta que fica é, ainda há perigo de contaminação? Por quanto tempo isso se dá? A natureza se recupera rapidamente? Só sabe dizer essas respostas para
a
gente?
A natureza se recupera rapidamente é um fenômeno que vem sempre, de vez em quando, é tema até de reportagens. Da vida selvagem na região de exclusão de Chernobyl é florescente, né? Novas espécies de animais que se davam, não ocupavam mais a região, apareceram. Lobos de espécies diferentes, são pequenos cavalos, pôneis que também apareceram na região. A vegetação cresceu muito. Então, mas isso não é por causa da radiação, não. Isso é por causa do afastamento do homem, né? Em um homem se afastando, a vida viceja no ambiente lá de Chernobyl. Contaminação, ainda existe algum traço de contaminação, como vão existir quase que ao infinito. A questão não é a existência ou não da contaminação, é o nível que essa contaminação está e o mal que ela pode causar para o ser humano. E atualmente os níveis já são tão baixos que permitem, inclusive, fazer as visitas turísticas, como você comentou, que é um pouco de um turismo de negro, né? Mas isso acontece na prática, né? Então, resumindo a sua resposta, a vida tem vicejando lá pela ausência do homem na região e os níveis de contaminação remanescentes são muito baixos e não causam nenhum dano à saúde humana. Tanto que é que não causam dano à saúde animal também, porque existem inúmeras espécies de mamíferos, por exemplo, de plantas, que crescem lá plenamente saudáveis e têm uma vida normal.
Eu gostei dessa frase, a vida viceja, ou seja, o homem ele é pior para a natureza até do que a radiação, né? Já se passaram 38 anos de Chernobyl.
Durante a pandemia, se reportou vários locais onde a natureza estava exuberante, né? E justamente a natureza fica exuberante porque o homem se ausentou, né? Na medida que todos estavam em recolhimento, em quarentena, né? Então a presença do homem é o fator que mais desequilibra, sem dúvida nenhuma, a natureza, né? Quando você retira o homem da região do ecossistema, ele viceja de uma forma bastante impressionante, como é o caso de Chernobyl, né?
Agora, professor, a gente poderia enumerar quais são as diferenças entre os acidentes de Chernobyl e de Fukushima, por exemplo?
Sim, o acidente de Chernobyl, existe uma diferença de natureza da origem, da causa, e uma diferença referente à consequência. Com relação à causa, como a gente já viu anteriormente, o acidente de Chernobyl foi provocado por um operador irresponsável que determinou que seus subordinados forçassem a operação do reator a uma condição para a qual ele não tinha sido projetado, e uma condição que era sabidamente perigosa e proibida pelos manuais de operação da usina. Ou seja, o acidente de Chernobyl foi um acidente provocado pelo homem, por desacertos, pelas características de funcionamento hierárquico da estrutura organizacional da usina, né? E, em certa medida, maior do Estado Soviético como um todo, né? Já no caso de Fukushima, a causa veio de um evento natural extraordinário, um evento natural de altíssima severidade, que foi o terremoto, que se seguiu de um tsunami. A usina resistiu bem, se desligou na situação de segura após o terremoto, mas quando veio o tsunami, a onda de tsunami era bem mais alta do que a onda que ela tinha sido projetada a resistir, e a usina se fragilizou e perdeu-se vários sistemas de segurança. Ou seja, a causa teve uma origem totalmente natural, e o homem, nesse caso, atuou no sentido de reduzir a consequência, atuou dentro dos limites da possibilidade que eles tinham naquele momento muito difícil que se passava, pós-terremoto e pós-tsunami, né? Agora, no que tange a consequências, os dois tipos de reatores são bastante diferentes, né? O reator de Chernobyl é um modelo bastante antigo, né? Que conseguiu um conceito desenvolvido ainda então na União Soviética, que era um reator que é moderado a grafite e resfriado a água fervente. O fato é que, não vamos entrar em detalhes técnicos, mas o fato é que dentro do reator de Chernobyl existia cerca de 600 toneladas de grafite. Ora, grafite, fazendo uma comparação bem simplória, não deixa de ser um carvão muito concentrado, né? Mas quando aquelas condições perigosas que foram levadas a operar o reator causaram um aumento de temperatura local que fez com que o grafite entrasse em ignição. Ou seja, se acendeu uma imensa fogueira de grafite que jogava o material radioativo a grandes altitudes, e daí ele se espalhava por áreas muito extensas, né? Ou seja, a gravidade das consequências de Chernobyl fundamentalmente está na energia liberada pelo incêndio de grafite, que fez com que o material radioativo se dispersasse em grande quantidade. Já no caso de Fukushima, não existe grafite no reator, é um reator a água leve, é moderado e resfriado a água comum, a água H2O, e quando ele perdeu o resfriamento, a pressão interna aumentou, e no momento a contenção que retinha, todos os material radioativo não aguentou o aumento de pressão e teve um vazamento. Ou seja, deu aquele vazamento e logo depois parou de vazar porque igual a temperatura. Ou seja, a energia associada à dispersão é muitíssimo inferior à energia associada a Chernobyl, o que faz com que as consequências de Fukushima tenham sido muitíssimo menores do que as consequências de Chernobyl. Então, essas são fundamentalmente as diferenças do ponto de vista da causa e também a diferença do ponto de vista da consequência.
Leonardo, você acha que quando a gente fala de energia nuclear, usina nuclear, isso tudo sofre um preconceito por conta do que o mundo viveu com Chernobyl e com Fukushima?
Especialmente o caso de Chernobyl teve consequências bastante profundas na sociedade e até na política do mundo inteiro, né? Chernobyl está na origem do fim da União Soviética, ou seja, causou um grande movimento em todos os setores da vida, da civilização, podemos dizer assim. Porque isso especialmente causou esse grande impacto que foi causado pelo fato que a gente comentou anteriormente, de que os materiais radioativos foram impelidos a grande altitude pela fogueira de grafite, que por sua vez a grande altitude se espalharam por áreas muito grandes, né? Esses materiais radioativos. Ou seja, a comunidade mundial passou a se sentir toda afetada pelas consequências do acidente de Chernobyl. Isso se acontecia até aqui no Brasil, se chegou a desperdiçar carne, leite e outros alimentos com a preocupação com a eventual contaminação, que não era verdadeira, não era fundamentada. Então isso criou um mito, um medo nas pessoas muito forte. Medo esse que soma ao medo já inerente, do medo que as pessoas têm da arma nuclear, né? Da confusão que muitas vezes se faz da arma nuclear com a usina nuclear. Ou seja, se confunde a espada com o arado, né? todos são feitos de aço, mas para finalidades muito diferentes. Então, o acidente de Chernobyl ele teve um impacto muito severo do ponto de vista até político e social, e particularmente na União Soviética, impactando todo o resto do mundo, né? E se criou essas suas consequências, amplificadas pela característica do projeto da quantidade de grafite que entrou em ignição, causou mais ainda esse medo, amplificou esse medo. O acidente de Fukushima ele ocorre numa situação bastante diferente, né? E uma situação, inclusive, que havia um retorno, uma maior aceitação pública da energia nuclear em todo o mundo, né? Existe um movimento de aumento da aceitação pública e, consequentemente, previsões de investimento de crescimento do parque de geração nuclear. O acidente de Fukushima veio ressuscitar todos os medos despertados pelo acidente de Chernobyl, em que pese que as consequências dele foram muitíssimo menores do que a de Chernobyl, mas aí, no caso de Fukushima, o problema que aconteceu foi uma certa inabilidade, uma dificuldade muito grande que o governo do Japão teve em organizar a evacuação das pessoas, tomou uma série de medidas excessivamente conservadoras, tanto assim que foi que ninguém em Fukushima morreu por radiação. Por outra via, durante a evacuação, várias pessoas morreram no processo de evacuação, porque foram evacuadas até hospitais, pessoas idosas, pessoas sem condição de movimentar. Os poucos óbitos que ocorreram em Fukushima foram devidos à evacuação e não à radiação. Isso dá uma medida da dificuldade que o governo japonês teve de gerenciar essa evacuação. E, evidentemente, isso aí também veio aumentar o medo que já vinha sendo diluído, porque o acidente de Chernobyl foi em 86, Fukushima 2011, vinha sendo diluído, foi exacerbado pelo acidente de Fukushima. Efetivamente, foi fato. Já se passaram mais de 10 anos do acidente de Fukushima e hoje a gente vive um momento de crescimento da aceitação pública da energia nuclear, principalmente pelo papel importante que ela tem na descarbonização e na mitigação das mudanças climáticas.
De toda forma, Leonan, as usinas nucleares são seguras, mesmo aquelas que existiam na época de Chernobyl?
Sim, o acidente de Chernobyl não é que a usina fosse segura. Quem não era seguro era o operador, o responsável pela operação. A usina era segura. Inseguro foi a atitude das pessoas. E para isso, conforme a gente falou lá no início, se estabeleceu em toda a indústria nuclear a cultura de segurança que, de certa forma, se extrapolou até para outros setores, como a indústria aeroespacial, a indústria química, né? Seguindo os preceitos da cultura de segurança que foram adotados e vêm sendo incutidos em todas as organizações que operam instalações nucleares.
Leonan, tem país repensando o uso da energia nuclear?
Pô, tem vários repensando. A Itália, que abandonou no passado, já repensou e já autorizou. A Suécia, que já tinha até abandonado, tomado a decisão de abandonar, voltou atrás. A Bélgica voltou atrás. Ou seja, inúmeros países voltam atrás porque você fica entre dois pés. Você negar ou não aceitar a energia nuclear é não conseguir mitigar mudanças climáticas e levar o planeta para uma situação difícil do ponto de vista climático. Se você não aceitar energia nuclear, não há solução possível para uma efetiva descarbonização da economia, que é a meta que todos buscam para mitigar mudanças climáticas. Então, sem dúvida nenhuma, esse fator mudança climática e papel fundamental que a energia nuclear tem na transição energética é que cria um ambiente para que vários países tenham revertido decisões tomadas no passado. No caso da Itália, em especial, foi feito, coincidentemente, o plebiscito pelo sim ou não para a energia nuclear ocorreu pouco depois do acidente de Chernobyl. É evidente o resultado que deu, né?
Mas a Alemanha acabou, no ano passado, a sua planta nuclear totalmente. A França tem 70% da energia do país vindo de usinas e quer diminuir pela metade até 2035. Como é que a gente pode entender isso?
Quer diminuir? Não, acho que já houve uma mudança radical de postura da França, pelo contrário, existe um plano de renovação do parque nuclear francês com investimentos muito altos, estabelecidos pelo próprio presidente Macron mais recentemente. Essa posição que você falou foi uma posição de alguns anos atrás, mas que foi plenamente revertida. Pelo contrário, a França está estendendo a vida das usinas em operação e lançando projetos de novas usinas para substituir as mais antigas. O caso da Alemanha é um caso bem particular, né? Que a Alemanha cometeu aquilo que eu chamo do suicídio tecnológico, né? Gerações de alemães se dedicaram esforços, recursos humanos, financeiros, materiais do país para desenvolver a tecnologia nuclear em alto nível e, de uma hora para outra, com uma decisão política, você pega isso aí e joga tudo fora. Né? E joga tudo fora para por quê? Para quê? os resultados práticos da Alemanha são muito ruins. A geração de gases, a emissão de gases de efeito estufa na Alemanha cresceu violentamente, passou-se a explorar lignito, que é o carvão de pior qualidade. O custo da energia elétrica aumentou brutalmente e hoje já se discute até o risco de desindustrialização da Alemanha. Ou seja, o equívoco da decisão alemã é evidente e foi fundamentado numa posição ideológica que tem uma origem bem lá atrás, lá na época da Guerra Fria, no início, que a Alemanha estava justamente na fronteira da Cortina de Ferro, então chamada naquela época, né? Então, o medo de uma guerra nuclear é um medo bastante fundado e muito próximo do povo alemão. Então, o movimento pacifista contra as armas nucleares era bastante forte naquela época, né? Mas, ao longo do tempo, o movimento pacifista acabou se metamorfoseando em movimento antinuclear de todo tipo, anti-usina nuclear. Eu tenho uma teoria, é que é muito difícil você protestar em frente a uma bomba porque você não consegue chegar perto dela. Agora, de uma usina é bem fácil fazer um protesto, fazer uma performance na frente de uma usina nuclear, é muito fácil fazer e muito visível, né? Então, o movimento pacifista contra a arma nuclear passou a ser um movimento antinuclear como um todo, anti-arma e anti-usina nuclear. E justamente nessa época se formou o movimento ambientalista, ou seja, o movimento ambientalista, que nasce forte na Alemanha, né, ele é uma consequência, um desdobramento do movimento pacifista. Então, o movimento ambientalista nasce antinuclear. E o movimento ambientalista na Alemanha em especial estabeleceu o Partido Verde, que o Partido Verde representa uma parcela muito grande da população, pelo menos cerca de 25% da população dentro do Partido Verde. Então, num regime parlamentar como o da Alemanha, é quase impossível fazer um governo sem a participação do Partido Verde. O Partido Verde, ideologicamente, se coloca naquela posição do antinuclear. Não quero sair, ele é anti-usina nuclear e cada vez menos anti-arma nuclear. Né? Existem mais de 100 armas nucleares estacionadas no território alemão de origem americana que ninguém reclama que elas existem lá e ninguém fala que elas são perigosas. Né? Eu, no meu ponto de vista, acho bem mais perigoso ficar perto de uma arma nuclear do que de uma usina nuclear. Mas os alemães é que sabem o que fazem. O fato é que os resultados são muito negativos para a economia alemã e para o dia a dia da vida dos cidadãos alemães. Na medida que a emissão de gases de efeito estufa aumentou brutalmente, a exploração de lignita, que é o carvão de pior qualidade, foi retomada e o custo da energia, a energia na Alemanha ficou elevadíssimo em comparação com os demais países da Europa, o que faz se discutir hoje até o risco da desindustrialização da Alemanha, o que é um efeito completamente inesperado, mas que vem ocorrendo.
Pois é, a gente falou um pouco agora sobre a Alemanha, sobre a França. Gostaria que você comentasse esse movimento de fechamento das usinas nucleares, né, que você até contrapôs esse dado, mas na Ásia a gente está vendo uma coisa completamente na direção oposta, não?
Pelo contrário, no resto do mundo temos um processo de retomada e retomada de construção de novas usinas. Existem 58 usinas nucleares em construção em todo o mundo, principalmente liderados pela China, mas também por outros países que adotaram a tecnologia russa, como a Turquia, o Egito, Bangladesh, a própria Índia tem um programa de construção. Os Estados Unidos colocaram em operação recentemente 4 usinas nucleares, coisa que eles não faziam há muitos anos, né? Então, esse movimento de abandono da energia nuclear, ele não existe fora da Alemanha. Ele é um fenômeno especificamente alemão que está muito distante do resto dos centros de poder do resto do mundo.
Agora, eu te pergunto, o Brasil, como é que ele está entre todos esses países colocando? A gente tem Angra dos Reis, muito se discutiu o tempo que ela levou para entrar em operação. Hoje se discute uma Angra 4. Na visão do senhor, como é que isso fica?
Eu acho que o Brasil teve um problema muito grande, que você levou muito tempo para construir, mas esse tempo para construir não é o tempo para construir a usina, é o tempo para tomar decisões, né? Os processos decisórios são muito lentos aqui no Brasil e cheios de idas e vindas, né? Especialmente quando existem mudanças de governo, ou seja, é muito difícil um projeto de longo prazo prosperar no ambiente político institucional do Brasil de hoje, né? E o nuclear é um projeto de longo prazo, né? Daí grande dificuldade que o Brasil tem de conduzir esse tipo de processo. É interessante notar que o Brasil iniciou seu programa nuclear na década de 70, quase simultaneamente à Coreia do Sul. Hoje a Coreia do Sul é um líder exportador de usinas, existem 26 usinas no país, ela exporta usinas, exportou recentemente usinas para os Emirados Árabes, ou seja, é uma indústria florescente, e nós aqui no Brasil continuamos discutindo coisas ainda muito antigas, né? Faltando decisão e continuidade nas ações. Essa é a dificuldade aqui no Brasil. Mas, sem dúvida, no Brasil existe um espaço importante para a energia nuclear, que é justamente compor a base de geração elétrica do país, que hoje é composto pelas usinas hidrelétricas, mas as perspectivas de novas usinas hidrelétricas com grandes reservatórios é praticamente nula, né? As novas usinas hidrelétricas são todas a fio d'água, com baixo fator de capacidade, ou seja, não tem muita condição de operar na base porque elas sofrem de muita sazonalidade. Para apoiar e suportar o crescimento da energia eólica e solar, é necessário ter uma base estável e o nuclear tem um papel importante a desempenhar no Brasil a longo prazo para garantir essa base estável. E, obviamente, o nuclear no Brasil é bem diferente do nuclear na França, como você falou anteriormente, que atinge marcos de mais de 70% da energia gerada. Mas aqui no Brasil, eu acredito que o espaço hoje ocupado é da ordem de 2,5% da energia gerada. E eu acho que tem a possibilidade de crescimento a longo prazo até 2050, que esses 2,5% se tornem alguma coisa da ordem de 5% a 8%.
Leonardo, para qual país a gente pode mirar, se espelhar em termos de energia nuclear?
O país que teria maiores similaridades com o Brasil em termos de energia nuclear é o Canadá. O Canadá está na origem da própria energia hidrelétrica aqui no Brasil, com a criação da Light no início do século passado, com a entrada em operação de duas hidrelétricas que foram fundamentais para o desenvolvimento do Brasil ao longo do século XX, que é a hidrelétrica de Ribeirão das Lajes, no Rio de Janeiro, e Henry Boden, em Cubatão, em São Paulo. Essas hidrelétricas foram o fundamento da industrialização do Brasil, e as hidrelétricas cresceram no Brasil muito impulsionadas pela tecnologia e pelas empresas canadenses, né? E o Canadá chegou na década de 60 a ter cerca de 95% da sua energia gerada por hidroeletricidade. O Brasil chegou a esse patamar de 95% no final dos anos 90, ou seja, com cerca de 30 anos de defasagem. O Canadá de lá para cá, hoje, a hidroeletricidade representa cerca de 60% da eletricidade produzida no país e o nuclear ocupou um espaço de cerca de 15% da capacidade instalada do Canadá. Aqui no Brasil, a gente tem um fenômeno parecido, que é a diminuição da disponibilidade do potencial hidrelétrico com grande reservatório. Então, o caminho talvez seja mais próximo do sistema elétrico canadense, o Brasil do sistema elétrico canadense com 30 anos de defasagem.
Por que é tão difícil essa transferência?
É porque essa transferência é um ativo que custou muito caro a cada país desenvolver essa tecnologia internamente, né? Então, a transferência de tecnologia tem um custo muito elevado. Como a Alemanha na década de 60 se propôs a transferir tecnologia para o Brasil, como efetivamente transferiu, né? Então, a transferência de tecnologia é um custo bastante alto que muitos países não têm interesse em compartilhar. Por exemplo, a Rússia em especial, a Rosatom. A Rosatom é a maior vendedora de usinas no mundo, né? Tem mais de 40 usinas construídas no mundo todo, e eles são bastante reticentes em termos de transferência de tecnologia. Já como eu comentei antes, no Acordo Brasil-Alemanha da década de 70, havia uma forte transferência de tecnologia. Então, a tendência, esse é um tema delicado que envolve aspectos políticos, inclusive, né?
A própria corrida espacial, que voltou a esquentar, precisa de energia nuclear para ser tocada, né? A gente teve um programa aqui no Mundioca que a gente via isso, né? Que eles estão desenvolvendo, tanto a NASA quanto o consórcio sino-russo, estão construindo reatores bem menores.
Sim, não, e sem dúvida, a indústria aeroespacial, né? Ela, energia para satélites, por exemplo, né? Para veículos espaciais, só funciona na órbita da Terra e da Lua. Saindo para mais longe, em direção a Marte, já não tem pela distância do Sol. A densidade da energia solar é muito baixa. Então você precisa de energia nuclear para fornecer energia tanto para veículos espaciais que caminham na direção de Marte, quanto para estabelecimento eventual de ocupações, né, de instalações nesse planeta, né? Então hoje existe, por exemplo, nos Estados Unidos, uma competição de três conceitos de microreator para operar na superfície da Lua, né? Em desenvolvimento, na intenção de se montar uma estação lunar permanente. E coisas semelhantes têm sido feitas na China e na Rússia também. Então, sem dúvida, a conquista do espaço, vamos chamar assim, para falar uma frase bonita, né? A conquista do espaço não existirá se não houver energia nuclear associada.
Leonan, hoje a gente está aqui por conta dos 38 anos desse aniversário de Chernobyl. Mas eu queria te perguntar se, dada a importância da energia nuclear, do assunto nuclear, ele é pouco discutido?
Muito pouco discutido. Muito pouco discutido, como você mesmo falou anteriormente, né? E a discussão, quando existe, é carregada de preconceitos, né? E como ele é tão importante para o futuro da civilização como um todo, é fundamental que esse assunto seja discutido, especialmente com os jovens, né? Que eles têm menos preconceito e eles vão ser o herdeiro do mundo que nós vamos passar para eles.
Tá certo, a gente teve o prazer de conversar, um assunto difícil, mas a conversa foi boa, com o Leonan Guimarães, diretor técnico da Abidan e coordenador do Conselho de Ciência e Tecnologia da Amazul Tecnologias. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua paciência, já deixo aqui o convite para uma próxima oportunidade e é isso, muito obrigada.
Bom, eu aproveito então para agradecer muito a oportunidade de estar conversando com vocês e com todo o público da Mundioca. É uma grande satisfação para mim divulgar e debater esse tema tão importante para o futuro, que mais não seja da própria humanidade, né? Então, acho que é um dever nosso debater o tema, que é tão pouco debatido e tão sujeito a preconceitos mais variados. Agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço a atenção de todos os ouvintes, e esperamos nos encontrar numa próxima oportunidade para aprofundar aspectos desse debate. Muito obrigado.
Com certeza teremos outras oportunidades para debater esse assunto. Um grande abraço.
Um abraço, tchau.
Ou seja, vegetação cresceu, animais voltaram, turismo também. Hoje Chernobyl é diferente de tudo aquilo que a gente tinha visto na série. Você chegou a ver a série?
Não vi ainda, mas eu vou assistir.
Veja a série, que a série é sensacional.
Foi um acidente que entrou para as páginas de história. Mas vamos parar de falar de coisa séria agora e vamos relaxar um pouquinho com o Mundo Bizarro.
Opa! Mundo Bizarro.
Melina, você sabe que quem tem dinheiro não gosta de falar, né?
Às vezes tem esses nouveau-riches, novos ricos estão gostando.
Aí é assim, é riquinho perto da história que eu vou te contar. O homem mais rico da Grã-Bretanha, com uma fortuna de 14,3 bilhões de libras, o que dá cerca de 92 bilhões de reais, ele é tão reservado, mas tão reservado, que nem mesmo a recepcionista da sede de sua empresa em Londres ouviu falar dele. De acordo com reportagem do Daily Mail, muitos britânicos nem ouviram falar de Michael Platt, incluindo alguns de seus próprios funcionários. Apesar de ser a pessoa que ganha mais no mundo das finanças, em suas próprias palavras, ao se gabar diante de um motorista de táxi em Nova York, ele protege sua privacidade com firmeza. Ele e o cofundador da empresa de investimentos Bluecrest Capital Management, o americano William Reeves, recusaram-se terminantemente a serem fotografados quando o Times publicou um artigo sobre eles depois de lançarem a empresa em 2006. Se recusaram. Aí o editor financeiro da Times, o Patrick Ruskin, falou: eles protegem ferozmente a sua privacidade e detestam o fato de aparecerem regularmente nas listas dos mais ricos em jornais.
Tão certo, né? Como é que descobriram se ele protege tanto a privacidade dele?
Porque na documentação da empresa vem dizendo, né, quem é o dono, quem não é, quem é o diretor. Então o nome dele deve estar lá, né? Ele não usou um laranja, né, para
poderia
colocar,
ter usado.
Né? Um livro sobre a trajetória de Platt afirma que a família tem origem na classe operária nos arredores de Preston, em Lancashire, na Inglaterra. Eles moravam numa antiga casa geminada construída na década de 1930. Seu pai era professor de engenharia civil na Universidade de Manchester. E segundo o Daily Mail, Platt, aos 12 anos, costumava visitar a avó, que o ensinou a negociar ações. Olha, ele estudou matemática e economia na London School of Economics e ganhou até 30 mil libras, cerca de 195 mil, na graduação por meio de investimentos. O JP Morgan o contratou como estagiário em Nova York depois que ele se formou e logo ele se tornou diretor administrativo em Londres. O cara é bom, né? Vamos lá. A Bluecrest Capital foi fundada em 2000. O sucesso de Platt com a empresa fez com que ele superasse nomes como James Dyson, proprietário da Ineos e principal acionista do Manchester United, o Sir Jim Ratcliffe e outros grandes bilionários do Reino Unido.
É, Marcelo, que boa lição essa avó dele ensinou, né? A minha me ensinou a fazer charuto de folha de uva, estou aqui no Mundioca dele, ensinou ele a negociar, muito bom.
Pô, viu? E o cara fica sempre no mocó. Ou seja, se passar do nosso lado, a gente não sabe quem é o cara.
Não sabe quem é, sempre na miúda, né?
Exatamente, esse foi mais um Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Pessoal, o programa chegando ao fim. Eu, Marcelo e a Melina temos um recado para você.
Arroba Mundioca com K no TikTok e no Instagram, arroba mundioca.podcast. Curta, comente, compartilhe. Fui.
Tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.